né? Deputado Hernani Polo, bom dia.
Bom dia, Flávio Weber, bom dia a todos amigos que nos acompanham através da Rádio Cacique, especialmente do programa temático. Agradeço o espaço e a oportunidade mais uma vez.
Bom, nós agradecemos também a sua gentileza de nos atender e trazendo informações importantes, porque o senhor recebeu do governador Eduardo Leite ontem essa proposta para uma reforma tributária. Em que consiste esta reforma, presidente?
É uma reforma que ela já vinha sendo noticiada há mais tempo, e esse debate já vinha acontecendo na Assembleia. Aliás, desde o ano passado, o governador Eduardo Leite vinha sinalizando com uma proposta que seria encaminhada de uma ampla reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul. Ela acabou chegando, sendo protocolada na segunda-feira dessa semana, e a partir de agora, então, se intensificam os debates, discussões que já vinham acontecendo, como eu disse, mas agora de uma forma mais concreta, porque antes era em cima de alguns indicativos que haviam sido falados, comentados pelo governador, e agora, né, essa proposta chega de fato, e a partir então desse momento, as discussões aí com os setores, com as entidades, com os segmentos da sociedade, eles vão se ampliar, até porque pelo texto protocolado com o regime de urgência, a partir da metade de setembro, ele já entra na ordem do dia, né? Então, eu acredito que, né, como ela é muito complexa, nós temos que primeiro fazer uma análise detalhada, que isso ainda não foi possível, a partir daí ver o que realmente é importante e positivo, no aspecto principalmente da desburocratização, da simplificação do sistema tributário, que hoje nós temos um sistema complexo, um emaranhado de legislações tributárias que geram um custo oculto às empresas, né? Os empreendedores, as empresas precisam ter uma grande estrutura de pessoal, tributaristas, economistas, para entender o sistema tributário, para poder recolher e pagar impostos, né? Então, tudo aquilo que for para simplificar, para diminuir a burocracia, nós estamos diminuindo custos e dando mais competitividade aos setores. Isso é um aspecto importante e positivo, né, em tendo essa condição. Agora, claro, tudo aquilo que for alterar para onerar mais, para dificultar mais, para criar, né, um custo maior, isso tira a competitividade, e a gente tem trabalhado muito esse ano, o foco nosso da gestão aqui, claro, na presidência da Assembleia, é competitividade. Então, a gente tem batido muito nessa tecla, nós não podemos tirar competitividade, nós não podemos alterar nada que onere, que dificulte mais o dia a dia dos empreendedores, seja do comércio, da indústria, do serviço, enfim, qualquer área que for. Então, estamos aí, certamente, a Assembleia, através dos seus deputados, fará um intenso debate em cima dessa pauta.
Nós sabemos que dois aspectos já foram revelados pelo governo manifestando a intenção de mexer nas alíquotas do ICMS e também no IPVA, deputado.
Pois é, são pontos muito polêmicos que, obviamente, geram aí um custo, uma dificuldade maior, no momento que as pessoas, os empreendedores, o comércio, a indústria, o serviço, enfim, todos, né, estão vivendo um drama, em função dessa pandemia, as empresas fechando as portas, o desemprego aumentando dia após dia. Então, nós temos que ter todo cuidado, qualquer mexida, qualquer oneração a mais, vai dificultar a vida daquele que já está sofrido, ou quase sem poder andar. Né? Hoje, se pegar os empreendedores, praticamente eles estão aí com, né, sufocados, sem oxigênio sequer para poder andar, sobreviver. Então, qualquer aumento a mais, isso é muito complicado. Né? E tenho certeza que a Assembleia, como sempre, exerceu esse papel de fazer uma mediação, um equilíbrio, né, tem mecanismos para a gente avançar naquilo que é bom e, eventualmente, fazer algum tipo de ajuste, de adequação naqueles pontos que não convergem ou não, né, retratem a realidade e que vão gerar uma dificuldade ainda maior à população. Né? Então, eu acredito que é o momento de discutir, debater sem preconceito, mas exatamente vendo aqueles pontos que são positivos, que tiram, né, diminuem custo, que tiram burocracia, quer dizer, né, diminuem a burocracia, isso é importante. Então, temos que avaliar com calma e ver o que é possível, né, seguir em frente, e outras coisas aí nós temos alternativas e mecanismos para fazer ajustes e adequações no projeto.
Pois é, e o senhor acredita que esse é um momento importante para se fazer uma reforma tributária dentro desse contexto que o senhor refere, deputado?
Eu acho bem complicado. No momento é claro que, como tem a previsão e as alíquotas vão diminuir no final do ano, de 30 para 25 em combustíveis, telecomunicações, energia elétrica, isso dá uma redução aí de mais de 16%, né, se considerar de 30 para 25, que vão cair as alíquotas, assim como também a alíquota base do ICMS de 18 para 17. Então, o governo está propondo alguns ajustes, algumas adequações em cima desse cenário que dia 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro, volta aos patamares anteriores. Mas o momento, sem dúvida, é um momento difícil, delicado. A gente vem, inclusive, trabalhando muito, né, nessa busca da retomada das atividades. Essa função toda da pandemia, ela gerou um enorme travamento em todos os setores, né? E claro que reconhecemos e a necessidade de fazer um esforço para atender, cuidar da saúde, a vida, preservar a vida das pessoas em função do coronavírus. Agora, por outro lado, nós estamos comprometendo vidas também, porque as empresas estão fechando, estão desempregando pessoas, e isso vai comprometer a vida pela própria saúde, até porque tem muita gente que não está se indo diagnosticada de câncer, tratar outras doenças, está ficando mais em casa de medo do coronavírus, ficando mais doente e comprometendo a vida. Para aqueles que estão perdendo emprego, que estão fechando as empresas, que estão tendo problema mental, psicológico, depressão. Então, eu sempre tenho dito, a vida se salva de duas formas, pela estrutura de saúde e pela economia. Né? Quem pensa só de um lado, quem olha só a saúde ou quem olha só a economia, na verdade não está preocupado em salvar vidas. Nós temos que olhar o todo de forma global, equilibrada e responsável. E se criou no início olhando só um aspecto, saúde, fecha tudo, fica em casa, quer dizer, quem pode, quem tem condições, ok, mas as pessoas que precisam trabalhar, vender ou prestar o seu serviço para ter alguma renda, como é que essas pessoas vão sobreviver? Então nós estaremos aí dessa forma comprometendo vidas pelo outro lado, por pessoas não ter o que comer, por pessoas não ter trabalho para fazer. Então a gente vem trabalhando, vem se empenhando muito nisso. A gente criou um fórum de combate ao colapso econômico e social aqui na Assembleia, Flávio, para exatamente mostrar a necessidade de nós olhar o todo. Né? Cuidar da saúde, sim, adotar protocolo, sim, todos os cuidados, alguma restrição das atividades, ok, mas não impedir, não trancar, não fechar tudo. Uma porta aberta de uma loja, de um comércio, de uma indústria, salva a vida também. E a gente afirma isso com toda... Né? E quando eu falo isso, não é querer diminuir o problema da pandemia do coronavírus. É um vírus, sim, perigoso, que tem que ter todos os cuidados, mas nós temos que conviver com a situação. Não tem como impedir ou expulsar o vírus daqui. Nós temos que criar uma forma equilibrada, responsável de conviver e fazer com que a gente passe esse processo com menos efeitos na saúde e na vida das pessoas, assim como também preservar o comércio, a indústria e os serviços, que são muito importantes.
É uma questão que vem gerando um debate muito grande na imprensa também, deputado Hernani Polo, presidente da Assembleia, que hoje nós estamos no pior momento da pandemia e já não suportamos mais no comércio, nas atividades empresariais, essas restrições. Mas quando não havia nem o vírus, chegamos a ficar 15 dias totalmente fechados e depois, quando não era tão grave a situação, todos os setores afetados e parados. Hoje a consequência ela está sendo vista aí com muitas empresas fechando, muitas lojas deixando de atender, e isso também vem gerando uma preocupação, um desemprego e um prejuízo enorme, quase irrecuperável. Esse protocolo que foi adotado, na sua avaliação, está coerente ou hoje nós estamos realmente chegando à constatação de que não era um momento para fechar quando fechou e agora talvez não seja o melhor momento para abrir?
Na verdade, Flávio, sempre o engenheiro de obra pronta é mais fácil. Depois que passou, você apontar os erros, devia ter feito assim, assado. Mas e a gente também faz essa análise, essa avaliação. Acho que foi tomada algumas atitudes, decisões atrás equivocadas, no momento errado. Mas, claro, acredito sempre que quem tomou a decisão foi no sentido de acertar. E como o mundo todo, na verdade, veio, não teve um direcionamento, uma orientação do mundo, veio vindo dessa forma. Fecha, abre, fecha tudo, abre tudo. Num momento, abre no outro, fecha daqui a pouco de novo. Então, veio descontroladamente esse processo acontecendo no mundo todo. Né? O que a gente sente, e claro que hoje, passado já 5 meses dessa pandemia, é mais ou menos se pegar a pessoa e botar ela dentro de uma de uma banheira de água e tu deixar mergulhado a cabeça embaixo, uma hora a pessoa ela vai reagir, ela não vai concordar pacificamente, porque é a lei da sobrevivência. E é hoje o que estamos vivendo, as empresas estão fechando, quebrando. O que a gente acha que não foi adequadamente o processo conduzido, por exemplo, o atendimento e tratamento precoce, isso ajuda muito a salvar vidas. Historicamente, a gente sempre ouviu, quem puder faz check-up. O que é o check-up? Identificar a doença precocemente para tratar antes. No coronavírus, se orientou lá no início, busca atendimento quando tiver febre ou falta de ar. Isso é um equívoco tremendo, porque quando chega nesse estágio a doença do coronavírus, você está indo da segunda para a terceira fase. Aí praticamente é a UTI que vai ter que ser feita, o paciente internado e entubado numa UTI. Quer dizer, todo atendimento precoce, tratamento precoce, ele ajuda. Tem exemplos no Brasil todo, em cidades, em estados, que diminuíram os índices de mortalidade com atendimento precoce. Aí se criou uma polêmica em cima da medicação. Quer dizer, isso é um ato do médico com o seu paciente, respeitar o ato médico. Mas se funciona, se dá resultado, por que não usar? Não tem comprovação científica. Ok, nem tem como ter, porque a doença é recente. Mas se tem experiências que funcionam, por que você ter preconceito com esse tipo de coisa? Pode ter algum efeito colateral. Semana passada eu ouvi algumas pessoas dizer, bom, eu prefiro correr o risco de ter um efeito colateral e estar vivo do que não ter efeito colateral e não sobreviver, né? Então, esse preconceito com o tratamento precoce também, ele gerou uma dificuldade enorme.
Perdemos o contato aí com o deputado, em seguida a gente retoma a nossa ligação para analisarmos exatamente essa questão, né, da Assembleia Legislativa e o seu papel votando projetos que o governo vem elaborando e, na mesma forma, essa reforma tributária nesse instante como uma medida de urgência com prazo de 30 dias aí para poder ser colocada em votação. E todo esse protocolo, né, determinado pelo nosso governo do estado para o combate ao coronavírus. Estabelecemos aqui o contato com o deputado Hernani Polo, do PP, presidente da Assembleia Legislativa. O senhor estava falando da questão da medicação e da forma como essas medidas são contraditórias, deputado Hernani.
Alô?
Estamos de volta, deputado.
Ok, Flávio. Então, eu estava falando do tratamento do atendimento precoce, né, que isso ajuda a salvar vidas e se teve muito preconceito e resistência em avançar, em pelo menos possibilitar e deixar que o médico e o paciente definam isso. Até porque, se nós considerar aí as pessoas que têm que ir para uma UTI e ser entubado, em torno de 50% consegue sobreviver. E os 50%, infelizmente, vão ao óbito. Mas os que sobrevivem, eles ficam com sequelas, muitas vezes, para o resto da vida, porque é um processo muito agressivo, né, a intubação, e quando fica por um longo tempo, tem pessoas que ficaram 70, 80 dias intubadas. Então, as sequelas, ter efeito colateral, daqui a pouco de uma medicação, possível efeito colateral, tem que ser avaliado entre o médico e o paciente, dependendo das condições, das características de cada pessoa, mas não restringir ou não possibilitar que isso seja trabalhado, atendimento e tratamento precoce. Então, acho que nós temos que achar mecanismos de avançar, de poder ir liberando com protocolos, com cuidados, com distanciamento, com ambiente controlado e deixar com que a coisa ande para que, né, a gente consiga salvar vidas e preservar pelo atendimento da estrutura em função do coronavírus, mas também pelo funcionamento das nossas atividades aí, do comércio, indústria e serviço.
Deputado Hernani Polo, nós temos percebido que a Assembleia tem ficado um pouco à parte dessa discussão. O governo toma medidas, né, exclusivas, ouvindo protocolos científicos, mas os deputados têm sido consultados sobre essas questões, têm usado também desse diálogo com o governo?
nós temos feito uma interação permanente e constante, e claro que nós não participamos, até porque são comitês técnicos, científicos, né, a Assembleia é uma casa política, mas nós sim estamos levando, e essas mudanças que aconteceram, mesmo tarde de abertura, foi em função dessas mobilizações que realizamos aí, porque a gente percebe no dia a dia a dificuldade das ruas, das pessoas, das atividades econômicas, né? Então, nós trabalhamos muito e levando essa angústia e fazendo esse enfrentamento, porque muitas vezes para o técnico, para o científico, eu acho que os matemáticos e estatísticos ocuparam um lugar desproporcional com relação aos médicos mesmo, né? E a vida real do que acontece no dia a dia na rua, na dificuldade das pessoas. E aquela história, fica em casa e fecha tudo para quem pode, para quem tem condições, é uma situação agora. E isso também não resolve, porque eu conheço pessoas que com condições de que puderam ficar em casa e que foram contaminadas também com o coronavírus. Você não impede, né? Uma hora o vírus chega. Então, acho que foi uma estratégia não adequada, de forma desproporcional, e isso está gerando muitas consequências aí nessa falência, nesse fechamento de empresas e nesse desemprego que vem acontecendo aí de forma muito exponencial.
Bom, agora se fala, deputado Hernani Polo, sobre a possibilidade da volta às aulas, e o governador propôs algo que preocupa muitos municípios, que é começar exatamente pelas crianças, pela educação infantil. Qual é a sua posição nesse sentido? Temos realmente condições de voltar às aulas depois de estarmos exatamente no pico da doença?
Nós temos que começar a pensar nisso e planejar, né? E nós temos um problema na educação infantil mesmo. O que vem acontecendo? Como as atividades estão voltando, os pais têm que trabalhar e dando graças a Deus que ainda tem um emprego, porque senão estão desempregados, e muitos não têm condições de deixar os seus filhos em casa, tem que deixar em algum lugar. Se você não deixar numa escola que tem protocolos, que tem profissionais treinados para cuidar, o que está acontecendo em municípios grandes, Caxias e outros? As mães trecheiras, as pessoas, se criou um mercado paralelo. E aí as crianças ficam nesses lugares, muitas vezes sem o cuidado, sem uma estrutura adequada, sem cumprir protocolos, porque a vida tem que funcionar, as pessoas têm que trabalhar, quem tem um emprego tem que ir lá cumprir, porque senão corre o risco de perder o emprego. Então nós temos que, é muito melhor você diminuir o risco, diminuir o dano funcionando com protocolos, com cuidados, do que aquela história, né, Flávio? Você tranca o curso da água, se tranca o rio, a água busca um caminho para cruzar. E é o que vem acontecendo, a informalidade crescendo, né, alternativas sendo criadas, né, que não tem protocolos, que nada, e aí as pessoas ficam expostas muito mais, né, do que você ter o cuidado e o funcionamento. Então, aos poucos, você tem que ir retomando, né, começando essa retomada, e não tem como ficar por um longo tempo. Eu acredito que eu acho que o processo está diminuindo, nós vamos começar já aí para uma desaceleração desse processo, e nós temos que começar a pensar assim, em um retorno, de uma forma gradual, um passo a passo, porque senão, né, a situação ela piora, porque Caxias tem acontecido muito isso em vários lugares. As mães crecheiras tomaram conta, né, placas, e aí os pais acabam se sujeitando a deixar lá até 5, 6 crianças, não é considerada escola, e aí ficam nesses lugares, e talvez seria muito mais seguro deixar uma escola com protocolo, com profissionais treinados, e estabelecimentos legais, com empregos formais, do que, né, o que vem acontecendo, porque a vida real, na verdade, do dia a dia, ela acaba, né, as pessoas tendo que dar um jeito e achar um caminho para poder tocar o seu trabalho e a sua rotina.
Deputado Hernani Polo, agradecemos a sua disponibilidade nos trazendo essas informações sobre a reforma tributária, né? Agora começa toda a discussão, essa questão também da pandemia do coronavírus. Estaremos aqui à disposição para divulgar essas novidades e as ações aí da nossa Assembleia.
Obrigado, Flávio. Eu agradeço. Quero mandar um grande abraço aí ao meu querido amigo Gustavo Bonotto. Né? Eu tenho um vínculo familiar, parentesco aí com o Bonotto. Minha mãe é Bonotto também. E a gente tem conversado muito com o prefeito Gustavo Bonotto, essa angústia aí que os municípios vivem também no dia a dia, né, a pressão, o prefeito conhece, vive a realidade, sabe a história de cada pessoa, o comércio, a luta, a vida que cada um tem, né? Então, o prefeito Gustavo Bonotto tem feito esse trabalho muito dedicado e a gente acompanha aqui já há bastante tempo, né, não é de agora, mas fazer esse registro aí e também agradecer o prefeito Zanin, querido amigo, que foi nosso coordenador regional da agricultura, né, de São João da Otinga. E mandar um abraço a toda a comunidade, e muito obrigado aí pela pelo espaço. Tive a semana passada, recebi a visita do senador Ananélia Lemos, né, que é a nossa legislativas internacionais, esteve na Assembleia Legislativa com os visitantes. Mas quero agradecer muito aí também ao César Magrini, nosso presidente do Sindicato Rural de Gerônimo, secretário de Planejamento. Tivemos uma notícia importante, que foi a finalização, agora a confirmação do avanço do Estado Sanitário para que o Rio Grande do Sul se torne livre das polas sem vacinação. Isso é um importante passo, né? Vamos ir para um outro patamar no nosso Estado, então é um trabalho intenso. A gente teve a oportunidade, como secretário da Agricultura, de dar sequência a esse trabalho já de quase 20 anos. Né? Infelizmente, né, tivemos a condição agora, até cumprimentado o secretário Conrad Filho, por dar sequência também a esse trabalho e ter aí o reconhecimento. Esperamos que ano que vem a gente tenha essa certificação, o que vai ser muito importante pelo desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho intenso aí de muitas pessoas. Agradeço, um abraço ao doutor Temer também, que é o nosso vereador, há bastante tempo no município, um querido amigo, e fico sempre à disposição, Flávio, para que a gente possa manter o contato e seguir aí o nosso trabalho da melhor forma possível. Um abraço, um bom dia a todos.
Um abraço, bom dia, deputado Hernani Polo, do PP, presidente da Assembleia Legislativa, que participou do nosso programa nesta manhã chuvosa, quarta-feira, dia 12 de agosto, né? Lembrando que esse primeiro espaço entrevista do programa Temática tem o gentil oferecimento do showroom de fábrica Trevisul, móveis com preços diretos de fábrica, várias marcas, várias empresas, roupeiros, estofados, cozinhas, camas, poltronas, mesas, cadeiras, linha infantil e muito mais. Pagamentos em até 10 vezes no cartão e entrega em casa. Conheça nossa loja pelas redes sociais. Showroom de Fábrica Trevisul, Rua Júlio Vanzin, fone Whats 99702-6921, 99619-6156. A Doce Show preparou mais uma super promoção nesta semana, tem Kinder Ovo por apenas R$ 5,99. Nutella 140 gramas, apenas R$ 8,99. Preço baixo assim, você só encontra na Doce Show. Confira ainda as novidades que chegaram na linha de confeitaria. São forminhas, embalagens, confeitos, corantes, bicos de confeitar, chocolate para derreter, tudo para auxiliar no preparo de doces e bolos. Informamos também que a Doce Show agora está aberta no horário do meio-dia. Tá esperando o quê? Vem para a Doce Show. 9h40.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção, além dos produtos já conhecidos para a higiene e limpeza do seu lar, a